Imagina ser condenado na punição mais grave da sua carreira e essa punição ser uma aposentadoria remunerada, paga pelo contribuinte. Pois é, essa figura acaba de deixar de existir no Brasil. Está no ar o podcast da Jurisprudência IA. Eu sou a Ana.
E eu sou o Bruno. Hoje o assunto é o informativo 1219 do Supremo Tribunal Federal, a edição de junho de 2026. Edição enxuta, mas com dois julgados que mexem com estruturas inteiras.
Verdade, são só dois destaques, mas cada um redesenha um pedaço do sistema. O primeiro enterra a chamada aposentadoria punição dos juízes. O segundo obriga shopping centers a manter espaço de amamentação para as empregadas das lojas.
E os dois têm algo em comum que a gente explora no fim. O Supremo não se limitou a decidir. Ele desenhou o regime que vem depois da decisão. Isso diz muito sobre o momento do tribunal. Então vamos ao primeiro caso. Ação originária 2870, primeira turma, relator o ministro Flávio Dino. Bruno, de onde vem essa história de aposentar juiz como castigo? Vem de 1979, da LOMAN, a Lei Orgânica da Magistratura. Acontece que o artigo 95, inciso 1 da Constituição, diz que juiz vitalício só perde o cargo por sentença transitada em julgado. Com isso, a demissão administrativa ficou inviável e a aposentadoria compulsória com proventos proporcionais virou, na prática, a pena máxima do sistema.
Ou seja, o juiz condenado por falta grave sai da jurisdição, mas continua recebendo dos cofres públicos. Não à toa chamavam de punição-prêmio.
Exato. E não era figura decorativa. O CNJ aplicou essa pena 126 vezes em cerca de 20 anos. Na sessão, o ministro Alexandre de Moraes resumiu bem, dizendo que a aposentadoria compulsória, paga pelo contribuinte, não é sanção.
E o que mudou agora? Porque essa crítica é antiga, não nasceu ontem.
Mudou lá atrás, em 2019, e quase ninguém percebeu na hora. A Emenda Constitucional 103, a Reforma da Previdência, redesenhou o artigo 40 e deixou só três aposentadorias: por incapacidade permanente, compulsória por idade e voluntária. Ela ainda retirou a aposentadoria punitiva dos dispositivos sobre o CNJ. Esse efeito ficou adormecido por quase 7 anos.
Até que um juiz do Rio de Janeiro, aposentado compulsoriamente pelo CNJ, resolveu testar a tese direto no Supremo.
Isso. Em março de 2026, o relator acolheu o pedido monocraticamente e em 26 de maio, a primeira turma confirmou por maioria. A pena não foi recepcionada pela Constituição depois da reforma. E repara que não é declaração de inconstitucionalidade, é juízo de recepção, o que dispensa a reserva de plenário e permite que uma turma decida sozinha.
Detalhe técnico que despenca em concurso, aliás. Mas fica a pergunta óbvia. Se a pena máxima sumiu, o que acontece com o juiz que comete falta gravíssima?
A turma construiu um fluxo novo. Se o CNJ concluir que cabe a sanção mais grave, os autos vão para a Advocacia Geral da União, que ajuiza a ação de perda do cargo perante o próprio Supremo, com base no artigo 102, inciso 1, alínea R da Constituição. O relator justificou com uma frase forte: as sanções devem gerar prejuízo, sob pena de alimentar a impunidade que efetivamente promove a erosão democrática. Só que aí o tribunal não está apenas retirando uma pena do mundo. Está criando um rito inteiro por decisão judicial. Isso não incomoda?
É a crítica central da nossa análise. O ministro Cristiano Zanin ficou parcialmente vencido nesse ponto. Concordava com o fim da pena, mas queria parar na anulação e devolver a reconstrução ao legislador. E há fragilidades. A linha R fala em ações contra o CNJ. Aqui o polo se inverte. E a legitimidade da AGU não tem previsão legal específica. A PGR explorou tudo isso em embargos de declaração, rejeitados por unanimidade no fim de junho.
E os 126 magistrados que já foram aposentados compulsoriamente? Eles voltam?
Não automaticamente. A decisão não os alcança de imediato. E a AGU sustentou efeitos restritos ao caso concreto, mas pode apostar numa nova onda de litígios. Enquanto isso, o CNJ debate a regulamentação, com retomada prevista para agosto de 2026. A ideia é substituir a pena extinta pela disponibilidade com proposta de perda do cargo e prazo de 30 dias para a AGU agir.
Muito bem. Do regime disciplinar dos juízes para o corredor do shopping. O segundo caso parece menor, mas atinge um setor gigantesco do varejo, com mão de obra majoritariamente feminina. E tem uma origem curiosa. Uma norma de 1943. O artigo 389, parágrafo 1º da CLT, obriga estabelecimentos com pelo menos 30 mulheres a manter local apropriado para os filhos no período de amamentação. O Ministério Público do Trabalho processou a administradora de um shopping em Matal para que cumprisse essa obrigação em relação às empregadas das lojas. Mas espera, o shopping não é o empregador das vendedoras. O vínculo é com cada lojista.
Esse foi exatamente o argumento que venceu na primeira instância e no Tribunal Regional. O TST reformou, o caso subiu e a primeira turma do Supremo confirmou a condenação em outubro de 2025. Só que a segunda turma, pouco antes, tinha decidido o contrário, dizendo que estender a norma a quem não é empregador violaria a legalidade e a separação de poderes. Com as turmas em rota de colisão, os embargos de divergência foram ao plenário.
E o plenário resolveu de vez, pelo que entendi, sem nenhuma divergência.
Por unanimidade, em 27 de maio, relatoria do ministro Gilmar Mendes. A tese diz que a expressão estabelecimento, naquele parágrafo primeiro, abarca o shopping center em relação às empregadas dos lojistas. E vieram dois temperamentos. O shopping pode repassar proporcionalmente os custos aos lojistas condôminos, por instrumentos condominiais, e ganhou até um ano para se adaptar.
Qual foi a chave da fundamentação? Porque transformar o condomínio em devedor de obrigação trabalhista não é trivial. Três eixos. O constitucional, proteção do mercado de trabalho da mulher e prioridade absoluta da criança, artigo 7º, inciso 20 e artigo 227, com a ideia de eficácia aqui radiante dessas normas sobre toda a legislação trabalhista. O econômico, o shopping é uma unidade centralizada que lucra com a coordenação comum dos lojistas, então tem capacidade técnica e financeira de prover o espaço. E o da efetividade, central no voto do ministro Flávio Dino. Praticamente nenhuma loja atinge sozinha 30 empregadas, então a leitura restritiva criava um dever legal sem devedor possível. E a ministra Carmen Lúcia ainda lembrou o texto literal. A norma fala em estabelecimentos em que trabalharem mulheres, sem mencionar empregador.
Esse dado textual pesou, mas a nossa análise aponta fricções que a unanimidade não dissolve. Primeira, o tribunal rejeitou o rótulo de legislador positivo, só que fixou o prazo de transição e desenhou regime de rateio, o que é tecnicamente aditivo. Segunda, os critérios da tese valem, em graus variados, para galerias, outlets e centros populares, e o ministro André Mendonça alertou em plenário para o efeito multiplicador. Terceira, a relação com o auxílio creche das convenções coletivas ficou para a fase de execução.
Aliás, havia uma convenção coletiva prevendo auxílio de R$ 150 no lugar do espaço físico, não é?
Havia. E por causa dela, o relator chegou a votar pela devolução do caso ao TST. Prevaleceu a posição de Flávio Dino, contrária à devolução, e o relator reajustou o voto. O sinal que ficou é claro. Auxílio convencional modesto não substitui automaticamente a obrigação estrutural. E a compensação será discutida na fase de cumprimento.
Vamos ao impacto prático, então. Administradoras têm um ano para implantar o espaço, convenções de condomínio precisam ser revistas para o rateio e o MPT sai fortalecido para ações civis públicas em todo o país.
E atenção a um detalhe importante. O lojista que atinja sozinho as 30 empregadas continua devedor direto. A tese soma responsáveis, ela não exonera o empregador.
Fechando, Bruno, qual é o fio que costura essa edição? Engenharia institucional por decisão judicial. Num caso, o Supremo extinguiu uma pena e construiu o rito substituto, com deliberação do CNJ, ação da AGU e julgamento originário. No outro, ampliou um conceito legal de 1943 e ainda regulou prazo e custos. E chama atenção a velocidade, 15 meses entre a tese da segunda turma e a superação unânime pelo plenário no caso dos shoppings. Para quem faz concurso, dois lembretes de ouro. Primeiro, a distinção entre não recepção e inconstitucionalidade, que dispensa a reserva de plenário. Segundo, o trinômio do caso trabalhista. Artigo 7º, inciso 20, artigo 227 e interpretação evolutiva do conceito de estabelecimento.
E quem quiser as análises completas, com todas as citações, as conexões jurisprudenciais e os pontos de atenção para a prática, encontra tudo em jurisprudenciaa.com.br/informativos. Este foi o podcast da Jurisprudência A sobre o informativo STF 1219. Obrigada pela companhia e até a próxima edição.